Bom dia. Eu vou pedir gentileza agora. Todos colaborar. Bom dia, vereadores. Bom dia, vereadora Solange. Plateia presente, bom dia. Bom dia, alunos do Horácio Andrade, professores. Um bom dia a todos os internautas que nos acompanham pelo site da Câmara, pelo jornal Voz Ativa. A todos os telespectadores que nos acompanham através do jornal da Top Cultura, através da Top Cultura, parceria TV Câmara. Bom dia a todos que nos acompanham através das rádios, grande parceira aí da Câmara Municipal de Ouro Preto. Vamos dando início à nossa reunião. Peço à secretária que faça a chamada inicial.
Bom dia a todos presentes, bom dia aos ouvintes. E um bom dia especial hoje aos alunos aí da escola Horácio Andrade, que está presente aqui no plenário. Sejam bem-vindos. Alisson Gugu.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Dudu Gonzaga.
Presente.
Dentinho da Rádio. Zé do Binga. José Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada. Luiz Gonzaga.
Presente.
Regina Braga.
Presente.
Paquinha. Maurílio Zacarias. Nicodemos.
Presente.
Solange Estevão. Presente. Tiago Mapa.
Presente.
Wander Albuquerque.
Zé Havendo quórum, sob a proteção de Deus, em nome do povo ouropretano, declaro a nossa reunião aberta do dia de hoje. Salientar a presença do vereador Zé do Binga. Peço que leia o expediente.
Convite. Convite da Escola Estadual Dom Veloso para a 24ª Mostra Cultural a realizar-se no dia 29 de outubro, conforme programação.
Ciente. Cópia para todos os vereadores.
Justificativa para faltar a convocação. Ofício de número 60 de 2016, subscrito pelos senhores Cleiton Pereira, Adriano Fernandes, justificando a ausência na presente reunião, informando os recursos para as obras do Parque Metalúrgico não foram recebidos pelo município. É parque não, deve ser.
Peço que leia a carta na íntegra, por favor.
Em razão da convocação dessa Casa Legislativa, os secretários e o Procurador-Geral do município de Ouro Preto vêm antecipadamente justificar a ausência em razão da prejudicidade do tema a ser discutido. A convocação serviria para prestar contas pela suposta não aplicação dos recursos recebidos por adiantamento de crédito para aplicação nas obras de infraestrutura no bairro Metalúrgico. Aqui estava escrito errado. Todavia, conforme se depende do documento anexo enviado à assessoria dessa presidência em 20 de outubro próximo passado, o secretário da Fazenda informa que os recursos ainda não foram recebidos pelo município de Ouro Preto. Dessa feita, o tema da convocação está prejudicado, sendo, portanto, a presença dos convocados justificando-se assim a ausência dos mesmos. Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que faça necessário. Anteciosamente, procurador do município, Cleiton, secretário de obras, Júlio César, e secretário municipal da Fazenda, Adriano Fernandes Jardim.
Ô, secretário, a senhora pode ler só o final novamente, penúltimo parágrafo.
Desta feita, o tema da convocação está prejudicado, sendo, portanto, a presença dos convocados justificando-se assim a ausência dos mesmos. Eu gostaria também de dar uma ênfase aqui para um outro parágrafo. Todavia, conforme se depende do documento anexo, a enviada assessoria dessa presidente, em 20 de outubro próximo passado, o secretário da Fazenda informa que os recursos ainda não foram, preste atenção nessa frase, os recursos ainda não foram recebidos pelo município de Ouro Preto. Será por quê que não foi recebido? Nem
era
vai
pra,
ser.
Era para isso que nós estávamos convocando isso, para trazer esclarecimentos do porquê.
Por que não vai ser?
População do Metalúrgico, mais uma vez, está vendo que a Câmara faz o papel dela e os secretários estão correndo.
Senhor presidente, quem que assina o documento?
Assina Cleito Pereira e Adriano Fernandes. Só o Júlio César, que não, mas consta o nome dele aqui.
A gente pode constar que não tem assinatura dele, né?
Cópia para todos os vereadores e vamos consultar o jurídico que pode ser feito. Se os vereadores assim preferirem, a gente faz uma nova convocação sem tema.
Presidente.
Sem tema específico.
Presidente.
Com a palavra, vereador Wanda Albuquerque.
Presidente, senhores vereadores, vereadoras, por presente. BDMG, nós já tivemos a notícia aqui que sequer a prefeitura assinou esse convênio, né? Não seguiu um cronograma. Mas nos resta uma preocupação muito, muito importante, vereadores. Por quê? Por que que não assinou esse convênio? Por que que não assinou, não, por que não seguiu esse cronograma? Será que os municípios estão com as certidões em dia? Será por isso que a prefeitura não seguiu o cronograma e não conseguiu captar o recurso? Então a vinda do secretário de Fazenda aqui, presidente, é extremamente importante. É? Nós precisamos ter essa informação. Porque corre o risco do município estar com as certidões negativas, né? Elas estarem positivas, e com isso impedindo o município de buscar qualquer tipo de recurso. Então, presidente, como foram convocados e não vieram, eu acho que a Câmara tem que tomar uma posição mais rígida em relação a isso. Porque hoje Ouro Preto pode estar com as certidões positivas, né? Trazendo sérios prejuízos ao município. Isso que eu queria colocar, presidente.
Vamos refazer a convocação para ser sem tema específico, tirar várias dúvidas aqui do secretário de Fazenda e do procurador, para ser discutido vários temas aqui.
Presidente.
Com a palavra, vereador Chiquinho de Assis.
Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos presentes, a escola Horácio Andrade aqui, grande peso, os alunos estão fazendo um trabalho brilhante sobre educação política, matéria que eu acho que toda escola deveria ter, para formar os cidadãos. Senhor presidente, acho que esse documento, ele deveria se chamar assim, atestado de incompetência de uma prefeitura mentirosa que vive iludindo seus ouropretanos. A primeira desculpa é que para tocar as obras do metalúrgico, depois que elas já eram investigadas judicialmente, é importante destacar isso, era que necessitava de um empréstimo do BDMG. Chegou à Câmara o projeto de lei para o empréstimo. A Câmara, por unanimidade, fez constar no empréstimo que era para ser aplicado o recurso no bairro metalúrgico. Nesse momento, nós preocupados com o que estava acontecendo, porque aquela obra já era alvo de uma investigação, não queríamos sacrificar a população. Por isso aprovamos. Mas ficou comprovado, documentalmente, por contato telefônico, que a prefeitura não teve a competência administrativa para buscar o recurso. Os motivos eram os que nós queremos saber. Mas os secretários que poderiam nos dar essa informação se esconderam atrás de um documento, se esconderam atrás de um pedaço de papel. É esse o respeito que os servidores públicos tem com a população de Ouro Preto. Quando tem que dar uma satisfação, vereador Luiz, eles se escondem atrás de um papel. Era hora de estar aqui com todos os moradores do bairro Metalúrgico, os moradores que pagam os altos salários dos secretários. O secretário hoje, Ouro Preto, recebe R$10.000 para nos mandar um pedaço de papel dizendo que não pode vir porque não sabe os motivos. É esse o reflexo dessa administração que surrou o povo de Ouro Preto. Bateu nas costas o povo de Ouro Preto. Deixou o metalúrgico em barros. Iludiu a população. É isso. E a gente pode esperar o pior, senhores vereadores. Do mesmo servidor público que vocês viram ontem. O dia do servidor público vem aí. E de presente, o que é que ele ganhou? Um atraso no pagamento do salário dele. Que passou para o dia 4 de novembro. Estou com medo. Tenho medo dos servidores não receber nem o 13º e do salário de dezembro ser deixado para o próximo prefeito pagar. Tamanha responsabilidade. Então é hora de agirmos, senhores vereadores. O mandato termina 31 de dezembro e o prefeito e os secretários têm responsabilidades jurídicas, civis e até criminais até lá. Então que a Câmara, a gente junto com o nosso jurídico, possamos agir para que não penalize ainda mais o povo e o servidor público, já está vendo aí seu salário ser penalizado. Obrigado.
A palavra é do Dudu Gonzaga.
Bom dia, presidente, vereadores, vereador Solange, vereador Regina, o presente, professores e alunos aí do Horácio. Bom, presidente, voltando ao BDMG, aconteceu aquilo que nós narramos depois da aprovação do projeto do convênio. A prefeitura hoje, será que ela está adimplente? Será que existe alguma pendência com algum convênio? É sabido das bocas miúdas que tem essa pendência em alguns convênios. Por isso, eles não conseguiram atingir o cronograma. Que vem aqui, ó, que o BDMG mandou, a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta etapa. O pior, licitaram e contrataram uma empresa no qual a dotação orçamentária está ficha, Chiquinho, de convênio do BDMG.
E pagou parte, inclusive.
Pois é. Isso é crime. Uma vez que não existe o convênio, como você contrata uma empresa da ordem de serviço com a ficha do convênio? Se não existe convênio. Isso é improbidade. Isso é muito sério. A garantia que a empresa tem de receber é essa. É o que está no contrato. Então, será que esse contrato tem valor mesmo? Será que não cometeu um outro ato de improbidade? Uma obra, pobre de Cachoeira mesmo, o povo de Cachoeira está sofrendo mesmo, que uma obra que já está sendo investigada, é alvo de investigação pesada. Quando a Câmara faz sua parte, em comum acordo com todos os vereadores, a Prefeitura não faz a parte dela em fazer o projeto de lei que nós aprovamos valer a pena. Olha aqui, ó. Etapa 2, são condições para habilitação das propostas. Capacidade de endividamento das propostas, os valores a ser financiados. A prefeitura tem que ter condição, demonstrar uma condição financeira que ela pode pagar o tal financiamento. Enquadramento do objeto a ser financiado. Explicar como vai ser feito esse gasto desse convênio. Quer dizer, a obra, o objeto. Adimplência cadastral e financeira com o BDMG. Mostrar que está em dia com suas certidões junto ao convênio BDMG. Óbvio que não está, gente. Isso é parte do cronograma. Inexistências de pendências em projetos anteriores. A gente sabe que tem existência de projetos que estão com pendências. Então, assim, esse é o cronograma que o BDMG apresenta para você conseguir o convênio junto a ele. Gente, aí, sem esse convênio, a prefeitura ainda deu ordem de serviço com ficha conveniada no contrato. Como consegue fazer isso? Só artista consegue fazer isso. Então o povo de Cachoeira está sofrendo. Tem um assessor da Secretaria de Planejamento, presidente A, que chegou no posto de gasolina em Cachoeira e disse que a Câmara estava travando o termo das obras, que queriam amarrar aquele caso das mineradoras e tudo. Mas por que não foi explicar a verdade para Cachoeira do Campo, para o povo de Cachoeira? Levar a verdade para o povo de Cachoeira do Campo, que já está sofrendo, ó, anos, 20, 30 anos, que seja, mas uma ilusão. Sabe por que, presidente, o vereador Chiquinho, eles fizeram isso? Sabe o que, Evandro? Que eles fizeram a obra assim? Que o convênio vencia o prazo de contrato, o prazo de cadastral, em junho. Contrataram a empresa em julho, deram a ordem de serviço em julho, véspera de campanha. Num ato desesperado, fizeram iludir o povo de Cachoeira. Essa é a verdade. Estou aqui com um documento do BDMG.
Só interromper a informação que chegou agora aqui, que o secretário de Fazenda está vindo aqui para a Câmara trazer esses esclarecimentos.
Ótimo, presidente. O BDMG nos responde aqui.
E ele assinou esse documento aí, né?
Olha pra vocês verem, ó. O BDMG, presidente, nos responde. A prefeitura não nos responde. Agora, ouvi o secretário que falar, tem que trazer documento, mostrando pra gente qual é a realidade.
E o secretário de obras, eu queria dizer que a gente tinha que escutar ele.
Os três secretários.
Com o secretário de obras e o procurador, como foi convocado, gente. Tem que parar com essa história. Foram
convocados os três. Ou vem os três ou não vem ninguém.
É convocação, não é convite, não. Não é convite para vir para tomar café, não. É convocação, é coisa séria. Eu não estava nem aqui no momento da convocação. Mas, ó, se convocou, tem que cumprir a lei orgânica do município.
Então, presidente, é só mostrar a falta de respeito que foi com a Câmara esses 4 anos, transferindo a mesma falta de respeito com o povo de Cachoeira e com toda a nossa cidade. Obrigado, presidente.
Aí passamos agora. A indicação. Passamos agora à indicação.
Um é do Wander. indicação de benfeitorias para a comunidade de... Não? Tibucana? Requerimento. Requerimento a ser encaminhado ao prefeito municipal solicitando informação da prefeitura com relação à decisão judicial. Requerimento de número 225, de autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão? Em... A palavra é o vereador Chiquinho de Assis.
É o requerimento 225, né?
É o de 60 anos.
Senhores moradores de Ouro Preto, o Estatuto do Idoso, que é uma lei federal, confere às câmaras municipais a decisão sobre a gratuidade ou não no transporte público, de 60 a 65 anos. Ou seja, nacionalmente, 65 anos já é gratuito. De 60 a 65, as câmaras do município que devem decidir. O que, que nossa Câmara fez? Decidiu, por unanimidade. Nós apresentamos o projeto, então decidiu que a partir de 60 anos, transporte gratuito. A prefeitura não deu a mínima para isso. Aí procuramos o judiciário. O pai aqui, ó, atravessou o Hérito. Programa de assistência ao idoso, de atenção ao idoso, procurou judicialmente e veio uma decisão e durante umas duas, três semanas, as pessoas de 60 a 65 anos usufruíram disso, senhor Preto. Mas aí a empresa foi até a justiça estadual e conseguiu uma liminar, alegando que precisava de um equilíbrio financeiro para manter essa gratuidade. Mas hora nenhuma questionou que a lei era ilegal, ou seja, a lei estava valendo. E agora, senhores vereadores, no dia 14 de outubro, portanto, há cerca de 13 dias, saiu uma decisão da doutora Elaine de Campos Freitas, juíza de direito, de uma ação civil pública, cujo autor era o Ministério Público de Ouro Preto, e a decisão, vou ler para os senhores. A decisão é a seguinte: assim exposto, defiro a tutela de urgência às empresas Transcota Limitada, Turim Transporte Limitada, José Geraldo Veloso, ME, Trans Araújo de Ouro Preto Limitada, Saltur, Transporte Coletivo de Passageiros, etc., bem como ao município de Ouro Preto, ao município, ou seja, à prefeitura, que garantem imediatamente... Está aqui frisado, ó, imediatamente, o transporte gratuito dos maiores de 60 anos em seus veículos de transporte coletivo urbano, na sede do município de Ouro Preto, nos distritos, incluindo transporte coletivo interdistrital entre sede e distritos. A inteligência do parágrafo do artigo 3º, desculpa, do parágrafo 3º do artigo 184 da Lei Orgânica do município de Ouro Preto, mediante apresentação pelo idoso... Qualquer documento pessoal que faça provar a sua idade. Então, não tem que ter carteirinha do CRAS, não. É qualquer documento que comprove a idade. Fixo, em caso de descumprimento da decisão, multa no valor de R$ 1.000 para cada oportunidade que for negado embarque e transporte gratuito de pessoa maior de 60 anos. Então, lei, decisão judicial, não é para a gente discutir achar bonita ou não, é para ser cumprida. Então, está aqui, senhor presidente. Eu peço que o nosso jurídico, junto com o nosso, conosco, né, com o nosso poder de fiscalização, atuemos e que esse requerimento quer saber da prefeitura o que, que a prefeitura vai fazer para cumprir agora uma decisão judicial. Então, está aqui na Câmara, vai ficar nas mãos aqui da secretaria. Viu quem está nos ouvindo? Está nas mãos da secretaria da Câmara. Quem quiser tirar cópia, é uma decisão judicial. Todos os ouropretanos de 60 a 65 anos têm direito ao transporte gratuito na sede e nos distritos, por decisão da Justiça. Obrigado, senhor presidente.
Está aí o requerimento. Continua em discussão. Em votação. Aprovado por 11 votos.
Presidente, só convidar os vereadores que quiserem para assinar conosco.
Tá, ok. Está livre o convite a todos os vereadores. Próximo requerimento.
Requerimento de número 226. O vereador que a subscreve solicita a Vossa Excelência, de acordo com a Lei 12.527, e após ouvir no plenário, seja o presente requerimento encaminhado ao prefeito municipal, solicitando cópia do termo de referência, contrato, empenho, ordem de serviço, medição e notas fiscais referentes à contratação da construtora Vega para realizar a obra de pavimentação no bairro Metalúrgico. Requerimento de número 226, de autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão, a palavra vereador Chiquinho de Assis.
Senhor presidente, está aí, ó. Nós estamos aqui no plenário agora, parece até um caso importante. Os moradores do Metalúrgico chegaram, o secretário de Fazenda chegou, o secretário de Obras não está aqui, para mim é de suma importância, porque é o gestor do contrato. E esse requerimento, moradores do Metalúrgico, é para quê? Para a gente ter tudo na mão. A licitação, o contrato, a ordem de serviço e a medição. Vereador Dudu, isso é importantíssimo. Para a gente entender o que foi licitado, vai estar no termo de referência. O que foi contratado, o que foi empenhado, o dinheiro que foi reservado. Esse dinheiro reservado é da onde? É do convênio? É dinheiro público do município? Né? E o que foi pago? Porque falaram que foi pago uma parte, outra parte não, precisa de 800 mil. Então, eu solicito, primeiro, que todos os vereadores assinem esse requerimento conosco, porque o papel na mão aqui, a documentação, é fundamental para a gente ter possibilidade de examinar e fiscalizar, e de pronto a gente esclarecer e cortar essas ilusões que estão fazendo em cima do povo do Metalúrgico. É inadmissível isso. Quem ilude o povo do Metalúrgico é quem não pisa lá. Nós já vimos casos aqui seríssimos de SAMU atolado lá, vereador Zé Dubinho. Corpo de bombeiro. Morador tendo que colocar saco de supermercado no pé para poder andar até o lugar que tem calçamento, quando está chovendo. Então é inadmissível uma questão dessa. Agora, o mais cômodo é se esconder lá na prefeitura e ficar falando que depende da Câmara. Depende da Câmara o quê? Depende da Câmara fazer o papel dela fiscalizador. Então, com isso, eu convido todos os vereadores para assinar e já falo aqui de pronto. O secretário Adriano, que assinou que não viria, está aqui. Mas eu acho fundamental o secretário de Obras possa estar ouvindo o radinho, tem telefone celular corporativo, nós acionamos e ele está aqui também, ué, cumprindo seu papel de servidor público. A população do Metalúrgico está aqui, secretário Júlio. Com todo respeito ao senhor, vem à Câmara, o senhor foi convocado para vir à Câmara. Se eu for perguntar aqui para o secretário de Fazenda o que foi medido, o que foi pago, ele vai saber me explicar tecnicamente? Não sei se ele tem um curso de engenharia também, mas eu acho que não. Então, nós queremos explicações objetivas. Chega de ilusão. Então, senhor presidente, gostaria de pedir à secretaria para fazer contato com o secretário de Obras, porque o celular dele corporativo, quem paga a conta é o povo de Ouro Preto. Não é dele, é do povo de Ouro Preto. A gente faça contato e convoque para vir aqui junto com o secretário de Fazenda. Senão, nós vamos ficar apenas nos números. E a gente quer saber se a obra vai ser concluída ou não.
Peço à secretaria, por gentileza, para tentar entrar em contato com o secretário e com o doutor Cleiton, para ver se eles podem estar presentes, cumprindo a convocação.
Presidente.
Requerimento em discussão. Presidente. Com a palavra, vereador Wander Albuquerque.
Eu acho, vereador Chiquinho, que ele virá à Câmara. Porque aqui na justificativa, assinar que não viria à Câmara, apenas o Cleiton e o secretário Adriano, que já está presente. Eles que mandaram aqui, né, uma justificativa que não viriam. O secretário de Fazenda mudou de ideia e está aqui presente. E concordo com o vereador Chiquinho, sem a presença, principalmente do secretário de Obras, não faz sentido nem ouvir o secretário da Fazenda, não, o senhor Adriano. Na minha opinião, não. Né? Aí a maioria dos vereadores que vão decidir. Agora, mas ficou muito bem esclarecido que o que a Câmara pôde fazer para o bairro Metalúrgico, a Câmara fez. Os 15 vereadores todos os 15 vereadores fizeram tudo o que podia para fazer, para ajudar o bairro Metalúrgico. Inclusive, votando aqui favorável para um financiamento ao BDMG de 1,5 milhão, mesmo o primeiro contrato está sob júdice. Mesmo o primeiro contrato de 5 milhões, em torno de 5 milhões, está sob júdice. Contrato esse que a Justiça já identificou pagamentos indevidos, serviços não prestados e pagos, né? E mesmo assim, a Câmara, com a sua principal função de fiscalizar, mas entendendo a necessidade, né, a covardia que estava aquele povo sofrendo, mesmo assim a Câmara aprovou pelos 15 vereadores. Né? E que, infelizmente, este recurso não veio, né, como foi justificado aqui pelo BDMG, porque a Prefeitura sequer seguiu o cronograma do financiamento. E pior, esse cronograma se encerraria no mês de junho e a ordem de serviço parece que foi dada em julho. Né? Mesmo sabendo que esse recurso não vinha, as obras foram começadas e parte dela paga o recurso próprio do município, R$460 mil. E esse serviço vai perder também? Né? Então fica aí, gente. Mais um esclarecimento. Eu sou favorável que ouçamos aqui os três secretários. Agora, a maioria dos vereadores que define.
Em discussão, requerimento 226. Em votação, aprovado por 10 votos. Eu vou consultar os vereadores, que é o que a gente faz de praxe, geralmente. O secretário Adriano está aí, está cumprindo o requerimento que foi solicitado. Eu só tenho um projeto aqui, chegou o vereador Dentim. Eu vou pôr em votação o projeto de segunda discussão e redação final, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à loja maçônica Padre Rolim. Olha a data desse projeto, por favor. 2015, só para... Eu acho que está na hora de votar. Eu acho que cada vereador tem que votar com sua consciência. Votação, por favor.
Projeto de lei de número 7 de 2015. Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à loja maçônica no Padre Rolim. Projeto de lei em pauta que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel a loja maçônica no Padre Rolim, de autoria do prefeito municipal José Leandro Filho, foi protocolizado nesta casa em abril. Escuta, gente. Em abril, distribuído às comissões para análise e parecer da reunião ordinária ocorrida no mesmo dia. Conforme justificativa apresentada pelo prefeito, o imóvel a ser doado localiza-se à rua Antônio Esteves Sacramento, no bairro Jardim Alvorada. Ressalta-se que a loja maçônica do Padre Rolim é uma instituição sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública pela Lei Municipal de número 909 de 2014 e que desenvolve importantes atividades voltadas para a construção de edifício social na nossa cidade. A loja maçônica Padre Rolim tem projetos para desenvolver ações ligadas à educação de caráter profissionalizante e para a captação de recursos para o custeio das instituições voltadas ao menor em situação de abandono. Por fim, destaca que a doação do imóvel representa uma importante medida que muito contribuirá para a manutenção das atividades da entidade no município. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, na reunião realizada no dia 19 de abril de 2016, em que estiveram presentes membros da loja maçônica, que apresentaram histórico da entidade, reiteram o parecer emitido no dia 8 de setembro e oferecem parecer pela sua constitucionalidade e legalidade. Projeto de lei de número 7 de 2015, sendo assim as demais comissões, são de parecer pela aprovação do projeto de lei de número 7 de 2015, em segunda discussão, sem emendas.
Em discussão.
Composição de quórum,
presidente. Eu peço recomposição de quórum. Eu peço faça chamada intermediária, até porque tem vereador que chegou depois.
Alisson Gugu.
Presente, novamente.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Dudu Gonzaga.
Presente.
Dentinho da Rádio. Zé do Binga.
Presente.
José Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada. Luiz Gonzaga.
Presente.
Regina Braga.
Presente.
Paquinha. Maurílio Zacarias. Nicodemos.
Presente.
Solange Estevam, presente. Tiago Mapa.
Presente.
Wander Albuquerque.
Dentinho presente,
presente.
Secretário.
Dentinho está presente. Só confirmando aqui com o juiz, o presidente nesse projeto vota, né? Ok. Meu voto é favorável, todo mundo sabe. Então vamos lá. Em discussão? Em votação? Aprovado.
Presidente, eu vou me abster.
Aprovado por 12 votos e uma abstenção. Aprovado em segunda discussão e redação final. Acabando a nossa pauta agora, o secretário Adriano conversou com o vereador Wander ali, que trouxe até nós que eles vão estar presentes na próxima reunião, então,
presidente, junto
com, dia 3, junto com o secretário de obras e o procurador para trazer os esclarecimentos para o pessoal do
presidente.
Bairro Metalúrgico. Até porque nós achamos que somente o Adriano, nesse momento, não saberia trazer todas as informações.
Questão de ordem.
Eu peço, já por gentileza, Adriano, já que você está presente, sempre que foi chamado, esteve na casa, para tentar não vir só o pessoal, mas trazer a documentação necessária para trazer todos os esclarecimentos possíveis para todos do bairro Metalúrgico. Às vezes chega o pessoal, a gente vai querer uma documentação, não vai ter. Todas as documentações possíveis, fazendo favor.
Presidente, só me permite.
Questão de ordem, primeiro vereador Zé Dubinga.
Secretário Adriano, é só porque esse tempo, 30 segundos, é só o senhor também trazer o gestor do contrato, porque eu não sei se é o Júlio César ou se é o Abílio.
Parece que é Abílio, se não me engano.
É fundamental estar conosco aqui também.
O gestor está presente.
Com a palavra, vereador Zé Dubinga.
Presente, ouvintes. Presidente, eu queria agradecer os vereadores e parabenizar, né, o pessoal da Maçanaruia, de
Rio
Preto, que faz um trabalho brilhante, né, calado, né, não aparecendo, mas está sempre fazendo. Então, foi parabéns para todos que aprovaram e dias melhores virão. Eu acho que a intenção deles é a melhor possível, então a população de Ouro Preto está bem servida também com eles. Muito obrigado.
Peço que faça questão... Tem a fala de orador. Eu vou passar aqui.
Eu
todo mundo tirou?
Presidente.
Então, questão de ordem, 2 minutos, se o vereador quiser manifestar.
Eu só queria mandar uma força positiva aos alunos da UFOP, que nesse momento estão ocupando algumas unidades da Universidade Federal de Ouro Preto, contra a PEC 241, que é a PEC do congelamento dos investimentos na educação, na saúde. Você tem que ocupar mesmo, porque a universidade é do povo brasileiro, não é do senhor Temer, não, nem do Congresso brasileiro. A universidade é do povo, e nós temos que ocupar esses espaços e mandar um recado. A gente é contra. Os congressistas são representantes da população. Ontem, uma menina chamada Ana Júlia humilhou os deputados estaduais do Paraná com sua fala sobre o direito à ocupação. Direito à ocupação das escolas. A fala dela era o seguinte: as escolas são de quem? Dos senhores deputados ou dos alunos e dos professores? Então é isso. Resistência. Da mesma forma, gostaria de salientar e dar meu apoio ao sindicato dos servidores públicos. Vamos começar a resistir ao desgoverno. Todos estão temendo o pagamento dos seus salários, o 13º, e o direito a férias. Parece que no SEMAI agora, o senhor Vandeir já proibiu de tirar férias. Direito do trabalhador. Novembro e dezembro não pode ter férias. Como assim? As férias é do senhor Vandeir, não é? É direito do trabalhador. Então, eu acho que está na hora,
está
na hora
água,
do servidor público também começar a se mobilizar, ocupar os espaços da prefeitura e protestar pelos seus direitos. Não me venha com essa história que o município está sem dinheiro. Não me venha com essa história. Nós mostramos aqui aquele dia, ó, mês de setembro, 1 milhão e 200 já foi pago para uma empresa de recapeamento asfáltico. Eu estou entendendo aqui uma manobra de deixar a folha de dezembro e o 13º para o próximo prefeito, para já o próximo prefeito entrar no vermelho. Então, é nosso papel fiscalizar isso, e é papel do servidor se mobilizar e exigir o pagamento do seu salário. Eu queria dar essa palavra de luta às ocupações da UFOP e falar para o servidor público de Ouro Preto: estamos juntos na luta. Decisão do sindicato dos servidores públicos, no mês do servidor público, senhor presidente. No mês do servidor público, o prefeito de Ouro Preto deu um presente de grego. Cortou o salário do servidor. No mês do servidor público. Isso está vingando, porque vocês não votaram no candidato dele. Isso é vingança. Vingança. Fiquem atentos.
Só manifestar aqui, parabenizar a Miriam Leitão, quem acompanhou aquela entrevista dela com Michel Temer. Ela fez a pergunta, acho que o Brasil queria fazer, como ele quer convencer a população a aposentar com 65 anos, se ele tinha aposentado com 51. Ele ficou sem palavras na hora. Ele ficou ele e a maioria dos seus ministros aposentaram com 51, 52, 53 anos. E agora quer que a população aposente com 65 anos. É um absurdo isso que está acontecendo. Então, a Miriam Leitão, todo mundo conhece, no Jornal da Manhã, né, na Globo, sempre está lá. Ela fez a pergunta, acho que a maioria dos aposentados, pessoas que estão querendo aposentar, trabalhadores, queria fazer para ele. Como convencer uma população se ele fez exatamente o contrário? Aí, peço, faça a chamada final.
Daqui uns dias vão buscar os defuntos no cemitério para trabalhar. Só vão poder aposentar depois de morrer.
Alisson Gugu.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Dudu Gonzaga.
Presente.
Dentinho da Rádio.
Presente.
Zé do Binga.
Presente.
José Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada. Luiz Gonzaga.
Presente.
Regina Braga.
Presente.
Baquinha. Nicodemos.
Presente.
Solange Estevão. Eu não falei. Maurílio Zacarias. Tiago Mapa.
Presente.
Wander Albuquerque.
Presente.
Antes de encerrar, gostaria mais uma vez de parabenizar os professores, todos que acompanharam os alunos do Onassis Andrade. Gostaria de, assim que encerrar, convidar a todos para que dêem entrada ao plenário para tirar uma foto oficial com todos os alunos, professores, todos que estão auxiliando essa visita aqui. É de suma importância que eles conheçam, sim, a verdadeira função do vereador, o trabalho do vereador, a importância do vereador para o município, que fiscaliza, que cria lei, que legisla, e a função da prefeitura, que executa essas leis, que executa as obras, que tem o papel dela, que são papéis diferentes, os poderes judiciário, legislativo e executivos têm papéis diferentes, distintos. Isso é muito importante, parabéns a todos os professores e responsáveis por essa visita aqui na Câmara, e a Câmara estará sempre de portas abertas, não só os alunos de Ouro Preto, mas a população de Ouro Preto.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, já tinha encerrado, mas eu vou...
Eu falo tão pouco, né? Acho que eu mereço, né, Dentinho? Bom dia a todos os presentes, né, imprensa. Um bom dia especial às crianças aí. É do Horácio Andrade? Que tia Regina chegou um pouquinho atrasada. Bom dia. Gostaram da reunião? Aprenderam alguma coisinha? Ah, parabéns. Parabenizar os professores, né, a direção da escola. Bom dia aos vereadores, servidores, quem está nos ouvindo, nos assistindo. Né? Bem, é só para convidar os vereadores que hoje, que bom que as crianças estão aqui, hoje às 16 horas teremos a prestação de contas da prefeitura referente ao terceiro ou quarto? Em terceiro, quarto. Né? Terceiro, porque o quarto é só no início do ano que vem. É o terceiro quadrimestre do ano. Então, como os vereadores têm que fiscalizar as contas da prefeitura, como o prefeito está gastando o nosso dinheiro, crianças, então o prefeito é obrigado a cada 4 meses mandar o secretário de Fazenda e sua equipe vir à casa nos prestar conta. O que foi gasto, com o que foi gasto. Então, hoje, às 16 horas, vocês estão convidados também, se quiserem assistir. É o segundo? Nós teremos aqui, então, né, a equipe da Secretaria de Fazenda prestando contas aqui para nós, vereadores, do que foi gasto no segundo quadrimestre desse ano. Ok? Obrigado.
Antes só de encerrar, lembrando a população que terça-feira a gente está dando ponto facultativo, a gente trocou o dia de amanhã, que é dia do servidor, para terça-feira, emendando o feriado a pedido do servidor da casa. Atendemos esse pedido dele, juntando ao servidor da prefeitura que foi atendido. Então, terça-feira não haverá reunião, que nós retornamos na quinta-feira. Tenham todos um bom dia sob a proteção de Deus. Em nome do povo ouropretano, declaro encerrada a reunião do dia de hoje.